Produção industrial brasileira cresce em agosto pelo segundo mês consecutivo.
E a produção de grãos deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas. E a de carne em cerca de 8 milhões de toneladas na próxima década.
Operação especial vai garantir fornecimento de energia em todo o país nas eleições de domingo.
Quinta-feira, 2 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A produção da indústria brasileira cresceu 0,7% em agosto, na comparação com julho. Foi o segundo aumento seguido do setor.
Segundo o IBGE, o crescimento foi verificado em 14 dos 24 ramos da indústria.
Um dos destaques foram os chamados bens intermediários, que tiveram alta de 1,1% em agosto. É o caso dos derivados do petróleo, como explica o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.
Nessa passagem de julho para agosto, o setor extrativo é o que mais impulsiona esse resultado positivo do total da indústria de 0,7%. Nas demais comparações que envolvem o ano de 2014 quanto o ano de 2013, essa cadeia do petróleo acaba justificando muito ou atenuando a magnitude de queda que se observa no total da indústria. O setor extrativo, juntamente com a parte do refino, acabam mostrando um comportamento de crescimento, não só na passagem de julho para agosto, mas também quando se observa aí as comparações de 2014 contra 2013.
A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
Mais de 530 mil urnas eletrônicas vão ser usadas em todo o país nas eleições deste domingo.
Para garantir a energia elétrica necessária ao funcionamento delas durante o horário de votação das 8 da manhã às 5 da tarde, o Ministério de Minas e Energia planejou uma operação especial para todas as companhias elétricas.
Ações de segurança estão sendo preparadas com supervisão do Ministério de Minas e Energia para evitar problemas no fornecimento de energia elétrica durante as eleições no domingo, dia 5 de outubro. Equipes técnicas das empresas de energia elétrica vão estar de plantão a partir das 5 horas da tarde do sábado e vão ficar em alerta até às 7 horas da manhã da segunda-feira, dia 6 de outubro. O secretário-executivo do Ministério, Márcio Zimmermann, dá detalhes do planejamento.
Essas ações implicam em as 63 distribuidoras trabalharem em regime de alerta total, ao mesmo tempo as transmissoras que operam as linhas e tudo isso coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Essas ações, elas são acompanhadas, um dirigente do TSE fica em contato permanente aqui em Brasília com o Tribunal Superior Eleitoral e depois a nível estadual com os contatos com os tribunais regionais eleitorais, de forma que, em havendo qualquer situação não prevista, que o atendimento seja o mais rápido possível.
O procedimento para garantir a energia elétrica para as eleições segue a mesma estratégia usada em outras datas especiais, segundo o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.
A exemplo da Copa do Mundo é a forma como se operou e a forma como se atendeu. Nós não tivemos nenhum problema, foi praticamente ocorrência zero e isso deve se repetir no domingo.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vão ser usadas mais de 530 mil urnas eletrônicas nas eleições deste domingo. Reportagem Carolina Rocha.
E além de energia elétrica, as urnas também precisam chegar até os eleitores, não importa a distância ou a dificuldade de acesso.
E para garantir que todo brasileiro exerça o direito de escolher os seus representantes, as Forças Armadas têm a missão de ajudar o Tribunal Superior Eleitoral a montar os locais de votação nas comunidades mais isoladas do país.
Em Porto Esperança, distrito do município de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, as Forças Armadas vão ajudar no transporte das urnas, por causa do difícil acesso à comunidade ribeirinha. Natalina Mendes, que é presidente de uma seção eleitoral no município, explica a importância do auxílio para garantir a votação.
A urna sai da cidade de Corumbá, uma hora até chegar no local, depois ele pega uma embarcação e chega no local de votação. Ela é difícil acesso, é via pluvial mesmo, não tem terrestre, não.
Corumbá é um dos 88 municípios do país que vão ter o apoio logístico das Forças Armadas nas eleições. Além do transporte das urnas, também será garantida a presença das pessoas que devem trabalhar nos locais de votação. De acordo com Paulo Sérgio Ribeiro, da Subchefia de Operações do Ministério da Defesa, 30 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica foram convocados para ajudar.
Em locais de difícil acesso, principalmente na região Amazônia, onde não há como chegar os meios do TSE, as Forças Armadas usam dos seus meios, sejam eles aéreos ou até fluviais, para levar àquelas localidades longínquas as urnas e o pessoal da Justiça Eleitoral, fazendo com que o eleitor tenha condições de votar.
As Forças Armadas também vão trabalhar na garantia da lei e da ordem em 256 municípios. Os pedidos foram feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Sérgio Ribeiro, da Subchefia de Operações do Ministério da Defesa, explica que em cada município, o juiz eleitoral determina como as tropas vão atuar.
Ele é para impedir qualquer desvio, qualquer conduta ilegal que obste o eleitor de votar. Por exemplo, se você tiver boca de urna, os militares estarão ali para impedir que isso aconteça.
O pedido de tropas federais durante as eleições é previsto na Constituição Federal. O número de municípios que vão contar com apoio das Forças Armadas pode aumentar, caso sejam feitas novas solicitações pelo Tribunal Superior Eleitoral. Reportagem Priscila Machado.
7 e 7.
Nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas.
Também a produção de carne deve ter um incremento de cerca de 8 milhões de toneladas, com destaque para o frango.
É o que mostra um levantamento do Ministério da Agricultura, que tem a meta de ajudar na formulação de políticas públicas.
O milho é o principal produto produzido na cooperativa agropecuária do Distrito Federal. São 72 mil toneladas de grãos por ano que abastecem produtores de aves e suínos na região centro-oeste. E para ajudar no aumento da produção, as pesquisas foram essenciais, como conta o engenheiro agrônomo da organização, Cláudio Malinski.
O aumento entre 2010 e 2012 foi de 25% a 30%, principalmente em função do avanço genético, que as empresas investiram bastante em pesquisa genética. Isso aí permitiu, então, ganhos de produtividade acima do normal.
Uma pesquisa do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, revela que investir em pesquisas e ampliar investimentos são fatores essenciais para ajudar o país a aumentar a produção de grãos. Este ano, a estimativa é de uma colheita superior a 193 milhões de toneladas de grãos. Daqui a 10 anos, a safra deve chegar a 252 milhões e meio de toneladas. E a soja é o produto que lidera este crescimento. Já na pecuária, o aumento vai ser puxado pela produção de carne de frango, suínos e leite. E segundo o coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, o aumento da produção agrícola no país não significa prejuízos ao meio ambiente.
A área ocupada deve aumentar pouco. Nós fizemos um cálculo que, para um aumento de 30% na produção de grãos, a área deve aumentar no máximo 17%. E isso faz com que o incremento de produção se dê devido à produtividade. Então, eu creio que a gente não deve ter, quer dizer, não há necessidade de fazer novos desmatamentos para que haja um aumento da produção agrícola.
O estudo do Ministério da Agricultura prevê ainda que nos próximos 10 anos, os produtos brasileiros que mais vão aumentar a participação no mercado internacional são soja, milho, carne de frango e suínos. Reportagem Paulo La Sálvia.
E nesta quarta-feira, divulgamos aqui na Voz do Brasil o acordo para colocar fim à disputa do algodão entre o Brasil e os Estados Unidos.
Hoje, o ministro da Agricultura, Nery Geller, explicou a importância deste acordo para a produção de algodão no país.
Pelo acordo assinado com os Estados Unidos, o Brasil se comprometeu a não questionar, nos próximos 4 anos, a lei americana sobre algodão. E os Estados Unidos vão repassar mais US$ 300 milhões para o Instituto Brasileiro do Algodão, que já recebeu outros US$ 505 milhões dos americanos em repasses de compensação. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, explica por que o acordo é importante para o Brasil.
Representa para o Brasil uma conquista do ponto de vista da respeitabilidade da nação brasileira. O governo brasileiro se impôs e conquistou um direito adquirido pelos produtores de algodão, seguiu a legislação internacional. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Obviamente, mais os recursos que estão vindo para os produtores de algodão. Cerca de US$ 805 milhões, encerrando de vez uma briga que vinha se arrastando há 12 anos.
A disputa começou há 12 anos, quando o Brasil reclamou dos incentivos que permitiam aos produtores de algodão norte-americanos vender o produto no mercado internacional a preço mais baixos. O governo brasileiro afirmou na Organização Mundial do Comércio que os subsídios dados pelo governo dos Estados Unidos deixavam em desvantagem os produtores de outros países. Nesse período, o Brasil foi autorizado a adotar medidas de retaliação contra os americanos. A retaliação foi suspensa quando os Estados Unidos se comprometeram a repassar US$ 147 milhões por ano aos produtores brasileiros como forma de compensação. Mas esses pagamentos foram interrompidos no fim do ano passado e o governo brasileiro reagiu. Segundo o ministro Nery Geller, o acordo firmado agora deve colocar fim ao impasse e melhorar a posição do algodão brasileiro no mercado internacional.
Tem um reflexo muito forte no sentido de dar segurança à produção. Quer dizer que quando você tem um desequilíbrio na relação de produção de um país para o outro e esse desequilíbrio é corrigido conforme as normas internacionais, automaticamente você tem segurança para produzir. Isso fortalece a produção nacional e, consequentemente, dá segurança no fornecimento no mercado internacional para as indústrias.
Os recursos repassados ao Instituto Brasileiro do Algodão vão poder ser aplicados, por exemplo, no controle e combate a pragas e doenças, na compra e uso de máquinas e equipamentos, em treinamento de empregadores e trabalhadores e em infraestrutura de armazenamento, conservação e transporte de algodão, que inclui a construção de estradas. Reportagem Ricardo Carandina.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, ações sociais são desenvolvidas em todo o país para melhorar a qualidade de vida e garantir a dignidade da população maior de 60 anos em situação de vulnerabilidade.
O repórter João Pedro Neto foi acompanhar idosos que participam de uma dessas ações aqui em Brasília.
Ritmo nos pés e muita animação logo pela manhã.
Abre a porta.
Parou aqui, ó, posição de sentido.
Ah, equilíbrio é bom.
Se o passar dos anos trouxe a experiência, pode-se dizer que o tempo não levou embora a disposição e o bom humor do pessoal da terceira idade que frequenta um centro de referência da assistência social, CRAS, em Brasília. Lá, eles se reúnem 3 vezes por semana e conversam, interagem e participam de atividades como dança e ginástica. A aposentada Maria Antônia Oliveira diz que frequentar as atividades no centro trouxe mais qualidade de vida.
Eu tinha problema de labirintite, eu tinha problema de artrose, muitas dores na cervical. E a minha amiga falou aqui da nossa ginástica aqui do CRAS e eu senti vontade de vir. E vim, experimentei. Com 1 mês eu já estava bem melhor e hoje eu não sinto nada. Até o labirintite foi embora.
Ao todo, mais de 400 mil idosos participam dessa iniciativa chamada de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltada para a qualidade de vida de idosos, realizada pela Rede de Assistência Social em todo o país. Os benefícios são muitos, garante o educador social Breno Mendes.
Esse serviço aqui, na verdade, é uma proteção de um isolamento que vem acontecer com o idoso, né? Aqui eles se reúnem, conversam, eles fazem passeios juntos e esse convívio ajuda a evitar doenças como depressão, esse tipo de coisa, né?
Para saber o endereço ou telefone do Centro de Referência da Assistência Social mais próximo, basta consultar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em www.mds.gov.br. Na seção de assistência social, clicar em Proteção Básica e, em seguida, no link Localize as Unidades. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda sobre os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, vamos conhecer agora a história de Dona Maria Letícia, de 73 anos, que mora em Fortaleza.
Ela, que frequenta o CRAS de Barra do Ceará há 11 anos, conta como conseguiu superar uma fase complicada da vida com a ajuda da equipe e dos usuários do centro.
Eu conheci esse projeto pela Lidiane, uma enfermeira do posto. Eu estava numa situação meio desastrosa, né? Minha precatória, que foi a época que meu marido faleceu. Eu peguei uma depressão, quase que eu morria. Aí ela mesma me levou pro CRAS. Lá é outra família que a gente tem. Tudo é legal lá. Nós fazemos atividade, isso faz bem pra saúde, passado bem pelos médicos, os médicos mandam a gente sair, mandam se divertir, mandam dançar, que é como faz bem pro coração, faz bem pra pressão. É uma maravilha.
E vamos repetir o endereço e o telefone do Centro de Referência da Assistência Social mais perto de onde você mora, que pode ser encontrado na internet em mds.gov.br, na seção de assistência social.
5 unidades móveis de Salvador, na Bahia, foram habilitadas pelo Ministério da Saúde para fazer mamografias, exames que identificam o câncer de mama.
De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, o Ministério vai pagar os exames feitos em mulheres de 50 a 69 anos que fazem 69 anos. Os recursos fazem parte do programa de mamografia móvel do SUS.
O programa foi criado em 2012. A meta é aumentar o número de exames realizados em mulheres que moram nas periferias das grandes cidades e no interior do país.
E falando em mamografias, a gente lembra que estamos em Outubro Rosa, o mês marcado por ações do Ministério da Saúde e de diversos órgãos e entidades que intensificam os esforços pela detecção precoce do câncer de mama.
E você, conhece alguém que se recuperou de um câncer de mama graças ao diagnóstico precoce?
Conte sua história pra gente aqui na Voz do Brasil. Envie seu vídeo ou um texto para o nosso Twitter em twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Já estão sendo implantadas as novas regras para certidões de registro civil, como nascimento, óbito e casamento.
A ideia é facilitar a vida das pessoas a partir da digitalização dos documentos.
As mudanças fazem parte do processo de informatização dos cartórios e tem prazo de 1 ano para começar a funcionar em todo o país.
De acordo com as novas regras, haverá um modelo único para certidões de nascimento, casamento e óbito emitidas em todo o território nacional. Além disso, esses documentos serão digitalizados e inseridos pelos cartórios no Sistema Integrado de Registro Civil. Isso vai permitir, por exemplo, que os cidadãos consigam emitir a segunda via em qualquer cartório do país. A ideia é de que as certidões possam ser consultadas, inclusive, pela internet. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, Ricardo Leão, mostra a diferença entre o novo sistema e o atual.
Hoje, quando você precisa de uma certidão de nascimento, se você não souber o cartório onde está o registro, você tem a necessidade de fazer uma ligação, pelo menos cartório por cartório. Nós queremos evoluir para que, centralizando essas informações, o cidadão tenha acesso através da internet e, posteriormente, possa solicitar de casa a transmissão dessa certidão sem a necessidade de sair da sua cidade.
O novo padrão das certidões inclui o tipo de papel utilizado na impressão, a fonte e o tamanho das letras, além de itens de segurança, como é o caso da marca d'água. Segundo o coordenador-geral de Modernização e Administração da Justiça, Washington Leonardo Guanais Bonini, a mudança tem o objetivo de evitar fraudes do documento.
A gente quer tirar os requisitos de segurança de elementos físicos, como a espessura do papel, a gramatura, a cédula, para um registro verificável eletronicamente. Aquele número único vai poder ser verificado na internet para ver se aquela pessoa que está com aquela certidão é a mesma pessoa que quer estar apresentando para alguma finalidade.
O caseiro Everson de Souza, de 38 anos, foi ao cartório do Hospital Materno Infantil de Brasília, poucos dias depois do nascimento do filho, que ganhou o nome de Davi. A mulher dele, a agricultora Conceição Michele de Oliveira, de 30 anos, acredita que as novas regras vão trazer mais tranquilidade para os pais.
dá mais segurança para a população, porque evita, né, sequestros, essas coisas que às vezes deixam um pai e uma mãe desesperado, né? É uma segurança a mais para os nossos bebês, para as nossas crianças.
A primeira via das certidões continua sendo gratuita e os cartórios têm o prazo de um ano para se adaptar às mudanças. Reportagem Isabela Azevedo.
7h20.
O Brasil fechou agosto com mais de 19 milhões e 200 mil acessos de TV paga.
Em um mês, de cada 100 domicílios, 29 possuíam serviço de TV por assinatura.
As regiões que possuem mais assinantes de TV paga são Sudeste e Sul.
Mais informações na página da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, na internet. www.anatel.gov.br, no link Anatel Dados.
Empresas com pouco tempo de mercado que buscam inovar usando a tecnologia são as chamadas startups, que contam com um programa de governo federal para apoiar o desenvolvimento de iniciativas, como o de empresários aqui de Brasília que abriram um negócio na internet que oferece cupons de descontos em mercadorias.
Vamos saber mais na reportagem de João Pedro Neto.
Cupons de desconto, ofertas especiais e até uma parte do dinheiro gasto nas compras feitas pela internet de volta. Essa é a proposta de um site criado por programadores de Brasília. Gustavo Gorenstein conta que a ideia surgiu com base em um modelo de comércio eletrônico popular nos Estados Unidos e na Europa.
A gente tem um acordo com a maioria das lojas do país e quando você compra nelas, a gente recebe uma comissão. Parte a gente fica e parte a gente devolve para você. E aí todo mundo ganha nessa história.
A empresa do Gustavo é uma startup. A ideia foi selecionada na primeira edição do programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criado para apoiar essa iniciativas. Além de dinheiro, o empresário recebeu apoio de parceiros da iniciativa privada, os chamados aceleradores, que são selecionados pelo governo federal e oferecem treinamento, assessoria e até espaço físico para o trabalho das empresas, até que elas se firmem no mercado. Para o Gustavo, um modelo que ajuda as novas empresas.
O programa é um modelo novo e legal aqui no Brasil, que é um misto de parceria público-privada. Tem a parte do governo incentivando com ajuda financeira, mas ele falou, não vou dar só dinheiro para startups, eu quero que alguém ajude eles a crescer. Ele se juntou com a parte privada, que são as aceleradoras, para ajudar as startups a realmente acelerarem e chegarem no mercado melhor.
O programa Startup Brasil está recebendo uma nova rodada de inscrições de empresas inovadoras até 24 de outubro. Vão ser selecionadas 50 companhias de tecnologia e o apoio financeiro para o desenvolvimento de cada uma delas vai ser de R$200 mil. Para o diretor do programa, Felipe Matos, as startups se desenvolvem mais quando fazem parte de uma rede de inovação.
A grande vantagem, além dos recursos financeiros, é poder passar a fazer parte de um grupo de empresas que está sendo acelerado e poder então trocar ideias, ter acesso a uma rede de relacionamentos e contatos muito qualificada, de alto nível, participar de eventos no Brasil e no mundo inteiro, mostrando a sua tecnologia, ter acesso a investidores, e a gente busca fazer essa ponte com investidores que conseguem levar as empresas para os próximos estágios de crescimento. Todo o aprendizado que participar de um programa como o Startup Brasil proporciona.
O edital completo e mais informações sobre o programa no site www.startupbrasil.org.br. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Mais de 110 hospitais de 21 estados e do Distrito Federal tiveram a certificação como hospital de ensino prorrogada até março do ano que vem.
Segundo o Ministério da Saúde, os hospitais de ensino são importantes para o desenvolvimento do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Eles são considerados referência assistencial de alta complexidade, polos formadores de recursos humanos, além de serem áreas de desenvolvimento de pesquisas, técnicas e procedimentos para a saúde pública.
A lista com os hospitais está na portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, em www.in.gov.br.
A Força Nacional de Segurança vai continuar dando apoio ao sistema prisional de São Luís, no Maranhão, por mais 90 dias.
Desde o ano passado, policiais da Força Nacional estão no estado para ajudar os órgãos locais de segurança pública a manter a ordem nos presídios, por conta de rebeliões e mortes de detentos.
A prorrogação da Força Nacional no Maranhão, publicada no Diário Oficial da União de hoje, foi solicitada pelo governo do estado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção industrial brasileira cresce em agosto pelo segundo mês consecutivo.
E a produção de grãos deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas. E a de carne em cerca de 8 milhões de toneladas na próxima década.
Operação especial vai garantir fornecimento de energia em todo o país nas eleições de domingo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.